Agora pela Rádio Antares. Fala Gestor. O espaço reservado para uma maior visibilidade e transparência das políticas públicas e ações do governo do estado do Piauí. Fala Gestor. Entrevistas com secretários, técnicos e gestores. Informação de qualidade. Fala Gestor. Apresentação, Simplício Júnior.
Olá, amigo ouvinte, parceiro da Rádio Antares ou de qualquer emissora parceira no interior do Piauí. Estamos começando mais um programa Fala Gestor, como um canal de interação entre o poder público e a população tomadora dos serviços públicos do governo do estado. O nosso objetivo é dar visibilidade às políticas em geral desenvolvidas pelo governo, através de seus diversos órgãos da administração pública direta ou indireta, bem como dar oportunidade à população de interagir pelas redes sociais e através também do WhatsApp da sua emissora. O nosso aqui na Rádio Antares, você já sabe, DDD 86 988 15 96 96. A Rádio Antares recebe nos estúdios e a gente retransmite para a sua emissora a partir de agora uma conversa aqui com a Tenente Coronel Nájera Nunes. Ela que é chefe de gabinete e relações públicas do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí. E seja bem-vindo. Em primeiro lugar, muito obrigado por ter atendido mais uma vez o nosso convite para que a gente possa falar um pouco para a população sobre as ações tão importantes e necessárias em termos de segurança para a população do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí. Seja mais uma vez bem-vinda,
Coronel. Muito obrigada. Olá a todos, a todos os ouvintes. É uma satisfação muito grande do Corpo de Bombeiros estar aqui mais uma vez fazendo parte desse bate-papo, dessa conversa e de informação a todos os ouvintes, de trazer mais para perto a população, que é isso que o Corpo de Bombeiros quer, que a população conheça cada vez mais o nosso trabalho e conhecendo, sabendo mais das prevenções, de como podem fazer para evitar os acidentes, né? De conhecimento do que eles podem ter de benefício do nosso trabalho, do que nós podemos ofertar. E assim evitar os acidentes e minimizar quando esses acidentes acontecerem, minimizar os seus efeitos.
As suas consequências. A gente e a sociedade de uma forma em geral sempre colocou o Corpo de Bombeiros como uma das instituições públicas de maior credibilidade em função de trabalhar principalmente com segurança à vida. Segurança à vida, hoje, não somente vidas humanas, mas vidas de seres vivos de uma forma em geral. E o Corpo de Bombeiros se acostumou a ser chamado o profissional que atua nessa corporação de soldado do fogo, em função daquela ligação que todo mundo tem, sabe, o Corpo de Bombeiros é para apagar incêndio. Mas é muito mais do que isso, e desempenha muito mais funções de salvamento, funções de patrulhamento em hidrovias, né, para evitar afogamentos, acidente com água. Ajuda a outras instituições no enfrentamento de situações extremas, como, por exemplo, o IBAMA, quando precisa, e o ICMBio, combater incêndios florestais. Lá está também o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí. Mas para desempenhar tantas funções, é preciso contar também, não só com o necessário preparo do homem e da mulher bombeiro militar, mas também de equipamentos necessários. Como é que está a corporação hoje em dia no que diz respeito a equipamentos necessários ao desempenho das funções?
Bom, é verdade o que você falou. Eu costumo dizer que o bombeiro é uma profissão bombril, né? Fazendo referência...
Mil e uma utilidades.
Exato, fazendo referência àquela antiga propaganda. Mil e uma utilidades, né? Não serve só para apagar fogo. Também apagamos fogo muito, principalmente nessa época do ano. Mas também nós contamos com salvamento aquático, salvamento em altura, salvamento terrestre, prevenção de acidentes. Nós, inclusive, do Corpo de Bombeiros do Piauí, batemos bastante nessa questão da prevenção. É uma cidade que está se verticalizando muito, já está muito verticalizada e continua, né, esse crescimento de prédios. Então, o Corpo de Bombeiros trabalha muito essa questão dos projetos contra incêndio e pânico desses edifícios, das edificações comerciais, para que seja muito bem feito para evitar que esses acidentes, que os incêndios e outros acidentes aconteçam. E se acontecer, que seja debelado rapidamente ainda na sua fase de princípio, né? E considerando de quando eu entrei aqui há 26 anos, são 26 anos de corporação, olhando aquela corporação há 26 anos atrás para hoje, nós tivemos um crescimento exponencial, né? Principalmente nesses últimos anos, nessa última gestão, não aqui querendo, não puxando o saco, né? Mas indiretamente já elogiando, né, essa nova gestão, esse novo comando, o comando atual e o governador atual. Foi assim, uma parceria que casou bastante, que combinou bastante, porque nós tivemos um crescimento muito grande, tanto de legislações como de equipamentos de proteção individual, né, que é o nosso fardamento, e os outros equipamentos que nós utilizamos para proteger, para nos proteger, o bombeiro militar, na atuação das ocorrências, como também de viaturas, como de estrutura mesmo de prédios. Nós também tivemos essa evolução, como também a interiorização, os quartéis nos interiores. Também nessa gestão tivemos aí a construção, a abertura de novos quartéis, e ainda está acontecendo. Teremos aí nesse próximo mês a inauguração do quartel de Esperantina, né? Tivemos inauguração do quartel de Oeiras, implantação de bombeiros em Piripiri, a reforma do quartel de Parnaíba, que era em um outro local, que já não comportava mais o efetivo que tinha, então foi mudado de local para uma nova sede, o quartel do Bombeiro de Parnaíba, que, de passagem, é um quartel muito lindo, todo novo, com a estrutura toda nova, né?
Está em quantos municípios hoje, presente fisicamente falando?
Pois é,
em termos de estrutura?
Quando eu entrei, há 26 anos atrás...
Acho que era só Teresina.
Só Teresina e Parnaíba. Agora nós temos Teresina, Parnaíba, Picos, Floriano, Oeiras e Piripiri. E agora, no próximo mês, teremos Esperantina também.
Aí vai ficar faltando um investimento que eu já soube que é planejado isso também para a região sul do estado, que fica muito distante, por exemplo, de Floriano para chegar até Bom Jesus. É bem distante, né?
Isso, mas já está em fase também licitação, já está em fase também de planejar. Está sendo, já tem dentro do nosso planejamento, do nosso organograma, já está dentro do nosso planejamento a construção no quartel do sul do estado.
Muito bem. A tenente-coronel Nájera Nunes falou agora há pouco da questão preventiva e do processo de verticalização que a nossa capital passa hoje, com a construção cada vez mais frequente de edifícios residenciais acima de 20 lajes de altura, né? O que implica aí num risco maior em situações extremas, e risco também e dificuldades para combater. Mas a gente sabe que, quando a senhora fala em prevenção, a gente sabe que, para que uma construção dessa possa ficar de pé, antes precisa da liberação, laudo, vistoria do Corpo de Bombeiros. Porque é preciso saber se aquela estrutura vai estar preparada para mitigar os riscos, não é isso?
Exatamente. É preciso ter o atestado de regularidade do Corpo de Bombeiros. E as pessoas, a sociedade que vai construir ou reformar esses prédios, eles têm que ter o conhecimento de que deve, anteriormente a essa construção, a essa reforma, procurar o Corpo de Bombeiros para se informar do que vai ser necessário. Porque muitas vezes algumas pessoas já começam a construir sem essa autorização, sem esse atestado, e fazem construções errôneas e depois dá problema para se adaptar à nossa legislação e acaba demorando mais ainda, trazendo um transtorno para a pessoa, para o contribuinte, né, que está fazendo essa construção, essa reforma. Então, é importante que se dirija antes ao Corpo de Bombeiros para se instruir da nossa legislação, do que vai ser necessário no local, do projeto que ele tem que apresentar. Às vezes é necessário um projeto, outras vezes não, dependendo da área construída. Então é importante que vá antes se instruir para fazer a construção, a reforma, de maneira célere, que seja mais rápida e correta, não
e
só
segura.
Célere, mas da forma correta para as pessoas que vão frequentar aquele local.
É, até porque ali vão ter instalações hidráulicas, vão ter instalações elétricas, eletricidade. É um risco muito grande para, no caso de uma instalação feita de forma mal feita, o risco de um curto-circuito e gerar um incêndio é muito grande. Então é preciso ter o cuidado com isso também. E quanto à questão de viaturas, eu soube que também houve aquisição de, me parece que, de drones também para auxiliar no patrulhamento aéreo, né?
Como sim, é que... só agora nós recebemos, agora nesse mês, né? Na semana passada nós tivemos inclusive a solenidade de entrega desses novos materiais. Foram 4 viaturas de alto bomba tanque, que é para combate a incêndio, aquela viatura maior, né, aquela grande, uhum, que são viaturas caríssimas, né? Então nós recebemos essas 4 novas e ainda tem mais outras 2 para chegar. Tivemos a aquisição de uma viatura para uso operacional, que foi uma picape, que ela pode ser adaptável, uma viatura tracionada, que pode ser de deslocamento mais rápido e que entra em muitos locais que os ABTs não entram, né? A aquisição de 2 novas ambulâncias de atendimento pré-hospitalar, aquisição de 200 máscaras de mergulho e 200 máscaras com snorkel. Essas outras 200 que eu falei primeiramente são máscaras de mergulho mais fáceis de utilizar porque elas já pegam a boca do mergulhador. As outras máscaras com snorkel são um pouco mais complicadas de utilizar. Então,
um treinamento muito mais específico.
É, então facilita as máscaras que já englobam a boca do mergulhador, porque você imagina, a gente está acostumado que já engloba a boca e o nariz do mergulhador. Uhum. A gente está acostumado a respirar pelo nariz e boca, né? Essas outras com snorkel é complicado, porque você tem que se adaptar a respirar só pela boca. Porque o ar vem pela boca, então ele não pode respirar pelo nariz, tem toda uma dificuldade, né?
E todo um treinamento para se habituar a isso, né?
Isso, então as outras já facilitam bastante, demonstra, né, a preocupação dos gestores com a qualidade de trabalho desses bombeiros militares, né?
É, isso aí para executar operações de busca e salvamento em caso de afogamento, né? Em rios,
isso,
em lagos, açudes,
em caso
no
de
mar também.
Isso, e também de resgate de corpos, né? No resgate de cadáveres. E
no caso de afogamento, já terem acontecido,
isso,
né?
Isso, no caso de afogamento. Tivemos também...
Lembrando, gente, me permita até completar e a senhora pode me corrigir se eu estiver equivocado. O Corpo de Bombeiros, ele tem uma estrutura para treinamento de mergulhadores assim, né?
Tem
tanque de mergulho lá na corporação.
Temos um tanque, uma piscina enorme com um tanque de mergulho dentro dessa piscina, exatamente para treinamento contínuo desses mergulhadores. Não só treinamento, mas também dar instruções, né, para novos mergulhadores. É capacitado para isso, né? É qualificado para isso.
Perfeito.
Nesse material também, nós recebemos também 100 roupas novas de mergulho, que também é importante para manutenção da saúde do mergulhador, para ele não ter contato. Muitas vezes a gente mergulha em ambientes insalubres e essa roupa, ela protege a pele, ela protege o corpo do mergulhador contra esse meio insalubre.
Agentes,
né?
Contaminantes, né?
Isso.
Vamos dizer assim.
Também foram 20 máscaras full face, aquisição de 3 novos drones, para que a gente, que facilita também o nosso trabalho, essa nova tecnologia do drone, né?
É estrutura melhorada para proporcionar, com essa melhor condição de trabalho, um desempenho melhor na atividade fim do bombeiro.
Sim, você imagina que às vezes a gente vai para combate a incêndio florestal e é como se você estivesse combatendo no escuro, né? Você às vezes não tem noção de onde, da extensão desse incêndio. E o drone facilita isso, que a gente veja onde a gente pode combater com eficiência esse incêndio e que não ofereça risco aos bombeiros, aos combatentes desse incêndio.
Perfeitamente. Tenente Coronel Nájera Nunes, Relações Públicas do Corpo de Bombeiros, a gente deixa aqui o nosso microfone para suas considerações finais, considerando a necessidade, lá no comecinho da entrevista a senhora mencionou isso, de incêndios na mata, né, incêndios florestais, devido às altas temperaturas, a essas alterações climáticas, eles podem se tornar uma frequente daqui para frente. O período chuvoso já foi, a gente está com a umidade já em queda, a temperatura já está subindo. Muitos dias, né, Cláudia, a gente tem a sensação de que a gente já está em um BR Obró antecipado. Então, calor, baixa umidade, vento, tudo isso favorece a propagação de incêndio, né? Uma pequena fagulha ali no mato seco pode se transformar em uma coisa de dimensões muito maiores. Nunca é demais a gente deixar esse recado aqui para o nosso ouvinte em relação à prevenção de fogo daqui para frente.
Sim, é bem lembrado. Nós estamos entrando nesse período completamente propício, né, à propagação dos incêndios em vegetação, né? Então é importante que a gente tome atitudes preventivas para que eles não aconteçam, porque a maior parte, quase que 100% desses incêndios são causados pela ação humana. Então é preciso que nós criemos a consciência de não provocá-los, não tocar qualquer ponto de calor, não tocar fogo nessa vegetação, nem que você pense assim, ah, mas tá seguro. Acontece que essas fagulhas, essas centelhas, às vezes elas se deslocam por alguns metros e acabam pegando num local que não era para pegar fogo. Então, não tocar fogo na vegetação, manter a vegetação dos seus terrenos baixo, com a vegetação rasteira, livre de lixos, de acúmulo de lixos, não jogar lixos em terrenos baldios, nem na vegetação, para evitar o alto incêndio, né, para evitar a propagação desses incêndios.
Perfeito. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Vamos torcer para que seja um ano tranquilo, também para a Corporação Corpo de Bombeiros. Mas se houver necessidade, a gente fica tranquilo de saber que ali tem pessoas valorosas, homens e mulheres valorosos, treinados, e que assumiram ali o compromisso de atuar na defesa da vida também.
Nós agradecemos a nossa participação e colocamos o Corpo de Bombeiros à disposição da população através do telefone 193 ou presencialmente nas nossas unidades.
Perfeito. O programa Fala Gestor, uma realização do Governo do Piauí por meio da Coordenadoria de Comunicação Social do Governo do Estado e também da Rádio Antares, com retransmissão pela sua emissora preferida. Apresentação Simplício Júnior, produção de Rosângela Veras, gerência de jornalismo Elenita Carla, edição de áudio Cláudio Fortes e Wilton Monteiro, Coordenadoria de Comunicação Marcelo Nunes Noleto, na direção da Rádio Antares, Rosalina Ferreira, e na presidência da nossa Fundação Mussolini Guedes. A todos, muito obrigado. Até o nosso próximo encontro com mais um Fala Gestor.
Você acabou de ouvir Fala Gestor. Fala Gestor. Uma parceria da Rádio Antares e SECOM, Coordenadoria de Comunicação Social do Estado do Piauí.